Deus nos faz sorrir.
Deus nos faz sorrir com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista.
Deus nos faz sorrir.
Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Eu sou a doutora Fernanda Quintanilha e você está no programa Deus nos faz sorrir. Tudo bem com você? No programa de hoje nós teremos uma edição especial, digamos assim. Um ano do programa. Então, agradeço a Deus, muito feliz aqui pelo convite ao meu amigo Silvio Júnior, que me convidou para participar da programação da Web Rádio Amparo. E vim, assim, um pouco preocupada, será que vai dar certo? E pelas mãos de Nossa Senhora a gente vai conseguindo, não é mesmo? Pela graça de Deus, e a gente vai entregando as nossas limitações. Eu aqui fui entregando cada dia, aprendendo um pouquinho, também estudando e aprendendo para poder estar entregando um pouquinho do que passa no meu coração, que vem do coração de Deus, que passa pelo meu para chegar até você, aí na sua casa, no seu trabalho. E o que importa é levarmos o amor de Jesus, a palavra do Senhor aos corações. No dia de hoje, eu gostaria de estar partilhando com vocês falando sobre o Santo Terço, entregando esse presente para Nossa Senhora, porque o programa Deus nos faz sorrir é um programa da Palavra de Deus, é um programa em que nós conversamos também sobre odontologia, temos o nosso momento de oração e assim, rapidamente, chegamos aqui a um ano, então um ano pela graça de Deus. Então, eu gostaria de dar de presente a Nossa Senhora. O tema de hoje a gente está conversando sobre a importância do Santo Terço. Então, o Santo Terço é um conjunto ali de orações que nós vamos estar falando, meditando, rezando. E nós vamos estar ali entregando pelas mãos de Nossa Senhora, ofertando a ela cada Ave Maria como se fosse uma rosa, uma flor para nossa mãe. Então, cada Ave Maria vai formando esse rosário, esse conjunto de rosas espirituais para Nossa Senhora. E o Santo Terço, ele é cristocêntrico. Ele é uma oração que vai nos falar, vai nos ensinar sobre a vida de Jesus, porque nos mistérios que nós vamos contemplando, rezando ali no Santo Terço, na verdade nós estamos meditando a vida de Jesus. Então é um presente que a gente entrega à Maria Santíssima, meditando ali em várias Ave Marias, mas na verdade é ela que nos leva a Jesus através da oração. Então tudo que envolve Maria é para Jesus. E o Santo Terço não é diferente. Então esse presente de Deus para nós, essa grande arma espiritual, ao mesmo tempo que é uma arma espiritual para nós, é de nós um buquê de flores, um buquê de rosas nesse rosário de Nossa Senhora. Então na verdade o terço em si começa já sendo algo bem lá no início, bem no princípio do cristianismo, começa a se estruturar o que nós temos hoje como o Santo Rosário e o Santo Terço. Mas no início, as orações começaram a ser organizadas, digamos assim, a partir do pensamento dos 150 salmos. Então, dos 150 salmos que os monges poderiam meditar, ou as pessoas que sabiam ler, então poderiam ler aqueles 150 salmos. E dali, desse número de 150, aqueles que não sabiam ler também e gostariam de estar colocando suas orações, suas intenções, foi criando-se um método de 150 orações, de pequenas jaculatórias, para que a pessoa pudesse ficar repetindo durante o dia e santificando o seu dia com as orações. E ele foi sendo instituído devagar com algumas jaculatórias, algumas Ave Marias, o Pai Nosso, repetidamente. Então, ali no século, por volta do século XVI, o Papa São Pio V, na verdade, ele vai nos trazer essa forma que temos o Santo Terço. E já em 2000, o Papa João Paulo II vai introduzir mais o mistério no Santo Terço. Então, nós temos hoje em dia 4 mistérios no Santo Terço: os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos, os mistérios gloriosos e os mistérios luminosos. Então, assim, a gente vai meditando toda a vida de Jesus através destes mistérios. E ali, louvando a Jesus, louvando o amor que nós temos também à Nossa Senhora. E vamos aprendendo. Então, o Santo Terço, ele vai sendo constituído da oração do Credo, que é uma oração apostólica, é uma oração do início do cristianismo, em que ali o povo ia rezando, combatendo heresias, combatendo as situações que queriam ruir a fé do povo. E com essa oração do Credo, foi uma ferramenta ali muito importante de oração, tanto para combater as heresias, mas também para promover uma catequese. Uma catequese vinda da fé apostólica. Então, o creio que nós proclamamos, que nós professamos a nossa fé, é também começou lá no início do cristianismo como um combate às heresias e uma forma de catequizar. Então, foi introduzido bem no início. Caminhamos ali com o Pai Nosso, no nosso Santo Terço, que é a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E a oração da Ave Maria. Ave Maria, que tem a sua primeira parte vinda do Evangelho de São Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo, onde no início ali é o próprio anjo São Gabriel que vai estar anunciando a Nossa Senhora e faz a parte inicial da Ave Maria. E Santa Isabel também, quando proclama que ela é bem-aventurada. Então, nós começamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, que é a saudação do anjo. E a parte de Santa Isabel: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Então, a gente tem o início ali da Ave Maria, que vai nos unir à palavra de Jesus: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, porque Jesus vai estar unindo o início dessa Ave Maria com a segunda parte da Ave Maria, que era a proclamação, a oração de súplica dos fiéis. A segunda parte da Ave Maria, quando rezamos, depois de que rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, vem a súplica dos fiéis. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, a Igreja proclama santa nessa Ave Maria. E ali nós colocamos essa súplica dos fiéis, os momentos que nós precisamos de Nossa Senhora. Quando que é o momento que precisamos de Nossa Senhora numa Ave Maria, que vai ali ser a nossa súplica? Agora, agora e na hora da nossa morte. São esses dois momentos da nossa vida só que precisamos de Nossa Senhora, não é mesmo? No agora e na hora da nossa morte. Sempre precisamos de Nossa Senhora. Agora e na hora da nossa morte. Então, a Ave Maria é essa oração que vai juntar a palavra de Deus com a súplica dos fiéis. E também o Papa São João Pio V, ele vai estar ali aceitando essa oração. E ali a gente começa o nosso Santo Terço. E no final de cada mistério, nós também repetimos uma oração que Nossa Senhora, em Fátima, ela diz aos pastorinhos, ela ensina essa oração. Então, no final de cada mistério, a gente vai estar rezando: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Não é? A cada final de mistério, a gente faz essa jaculatória, essa oração que Nossa Senhora ensinou aos três pastorinhos. Então, o terço, ele vai sendo construído e constituído de orações. E quando se colocaram ali, quando a Igreja coloca, enriquece o terço com todos os mistérios, dividido ele em mistérios. Antes, essas 150 orações que eram feitas, depois elas passam a ser divididas em mistérios e ali acrescentado o que é da nossa fé, o que é da palavra de Deus e o que é da tradição católica, que vem dos apóstolos e vem também dessa riqueza da intimidade, da presença de Nossa Senhora nas nossas vidas. Esse é o Santo Terço. E terminamos também com a Salve Rainha, uma oração que também foi inspirada por um santo e que ela vem numa época assim, de muitos combates, de muitas lutas, de barbáries. Então, que Nossa Senhora possa nos ajudar nesses tempos difíceis, tempos de por que não dizer assim, ainda de muitas contendas contra a nossa fé católica, combatendo aí as heresias. E o mais rico também de lembrarmos nesse momento, nesse mês de maio, de rezarmos o terço, é que a oração diária do Santo Terço é um pedido de Nossa Senhora em Fátima. Quando Nossa Senhora aparece aos três pastorinhos, Jacinta, Lúcia e Francisco, já na primeira aparição, ela pede, rezem o terço todos os dias. E nas aparições ela vai pedindo para a conversão dos pecadores, para o fim das guerras. Para o fim da guerra, desculpe, daquela guerra que estava acontecendo naquela época, né? Em 1917, no tempo da Primeira Guerra. E ela pedia para o fim da guerra, para a conversão dos pecadores. E que possamos obedecer à Mãe. Temos vivido aí tempos de guerra, tempos difíceis, guerras a níveis de conflitos espalhados pelo mundo, mas também de guerras espirituais, guerras às vezes dentro das nossas casas, guerras em ambientes de trabalho, guerras em lugares que às vezes você não tem mais liberdade de conversar. Qualquer conversa às vezes pode virar uma guerra. E pedir a Nossa Senhora que venha nos ajudar, nos socorrer nas guerras interiores, de muitos cansaços, de fatigas do dia a dia, guerras da nossa alma, dos nossos conflitos da alma, guerras que nos levam a abatimentos, depressões, ansiedades. Que Nossa Senhora possa interceder por nós, que possamos rezar o terço também nessas intenções, nas intenções dos aflitos, nas intenções dos doentes. Então, que possamos ser filhos obedientes, que obedecem esse pedido da Mãe. A mesma nossa Mãe que disse lá nas bodas de Caná, fazei tudo o que Ele vos disser. É a mesma Mãe que pediu aos pastorinhos, que encontrou na pureza daquelas crianças, um pedido que ecoa, que se perpetua até hoje. Reze o terço para a conversão dos pecadores, para a salvação das almas, para o fim das guerras. Então que possamos ouvir aquele clamor de Fátima, lá na cova da Iria, naquele coração imaculado de Maria, que pedia aqueles coraçõezinhos puros que rezassem o terço. Que nós católicos possamos rezar os terços que temos, né, todos os dias, para o fim da guerra. Eu imagino que se todos os católicos do mundo inteiro rezassem diariamente o terço, chegaríamos ao fim das guerras. Porque existe uma promessa no terço. A promessa de Nossa Senhora, que diz que no final o meu imaculado coração triunfará. Assim diz Nossa Senhora. Então possamos rezar o terço, para que o terço seja pagado, difundido, amado, ensinado na tradição católica. Para as crianças, desde bem pequenas, ensinando a elas a importância do terço, que seu filho, seu neto, as crianças ao seu redor, a juventude, possa ver cada um de nós com o terço na mão, rezando, com a palavra de Deus na mão, rezando. Não somente nos aplicativos, não somente na tecnologia, mas que possamos trazer esse sinal visível, que é o Santo Terço, um sinal de fé para o mundo que tanto precisa ver, sentir, mas que possam viver também essa experiência do céu na terra, que é o Santo Terço. Então possamos utilizar da palavra de Deus, utilizar do Santo Terço, mais do que nunca, para conseguirmos as graças de Deus para a nossa vida, para que sejamos fortalecidos no Senhor, mas também fortalecidos no testemunho de mostrar que vale a pena ser cristão, vale a pena ser católico, vale a pena amar Maria Santíssima. Então peço a intercessão nesse dia de Nossa Senhora, a Virgem do Sorriso, Nossa Senhora do Sorriso, que ela possa estar feliz. Então vou ler para vocês aqui rapidamente em São Lucas, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, do capítulo 1, versículos 28 e 42. Entrando o anjo disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. já indo para o 42, e exclamou em alta voz, aqui Santa Isabel, dizendo para Nossa Senhora: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos rezar uma Ave Maria para agradecermos a Deus pelo dia de hoje. E eu quero especial agradecer a Deus por este programa, que é uma graça na minha vida e é uma graça também, possa ser uma graça na sua vida, na vida da sua família, pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, o sorriso começa na alma e termina nos lábios. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. Um beijo.
Deus nos faz sorrir.
Deus nos faz sorrir. Com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista.
Deus nos faz sorrir.